No próximo dia 25 será realizada a eleição para os conselhos administrativo e fiscal da Maringá Previdência. Sobre este assunto, a gente está aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto com o secretário de gestão, Laércio Fundazzi. Ele também é superintendente interino da Maringá Previdência. Olá, secretário. Boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde a todos. Estamos à disposição.
Bom, secretário, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que é essa eleição, né? Que conselhos são esses? Por que, se é importante esse momento aí? O que significa?
Olha, a lei que regulamenta o plano previdenciário do servidor de Maringá estabelece que a cada 4 anos tem que haver eleição de parte dos conselheiros administrativo e fiscal. Esses conselheiros são eleitos somente entre servidores que tenham no mínimo 10 anos de efetivo exercício no cargo estatutário e, além disso, é exigível também que ele tenha escolaridade afim, que seria a área de direito, economia, contadoria, finanças, para que ele tenha exato conhecimento do que ele vai decidir na Maringá Previdência.
E o que, ele decide na Maringá Previdência?
Olha, ali estão decididas várias situações. Por exemplo, a questão das aposentadorias, os recursos de servidores que às vezes se sentem prejudicados quando não é concedida a aposentadoria, e também a decisão final, em muitos casos, quanto a destinação dos recursos da Maringá Previdência, ou seja, onde esses recursos devem ser aplicados.
Bom, então a eleição agora é dia 25.
Dia 25, eles têm mais 4 conselheiros que são indicados pelo prefeito perante os aposentados, né, um dos aposentados, um outro servidor efetivo e também um servidor da Câmara, né, do Legislativo, e um servidor do SISMAR.
Mas, secretário, como é que funciona exatamente essa eleição?
Todo funcionário público que tenha, que pertença ao quadro de estatutários, ele tem direito de votar no dia 25 para escolher um dos candidatos ao Conselho Administrativo e também ao Conselho Fiscal.
Os candidatos já estão colocados, já estão postos.
Sim, os candidatos são inscritos, eles recebem, a exemplo do que ocorre nas eleições normais, ele recebe um número e ele concorre com esse número para o cargo ao qual ele se habilitou.
E aí tem um período, aí um mandato de 4 anos, o senhor
Sim,
disse?
Sim, os conselheiros têm um mandato de 4 anos. Eles só podem ser destituídos em função de algum cometimento, de alguma infração grave.
Uhum. Tá, eu queria que o senhor explicasse para a gente está o país todo discutindo a questão da reforma da Previdência, as Previdências da União, dos Estados, né? Como é que está a Previdência do município, da Prefeitura de Maringá, dos servidores?
A Previdência do município de Maringá tem duas situações específicas, né? Nós em 2008 foi feita uma reestruturação do nosso fundo previdenciário, onde houve uma divisão de massa. O que significa essa divisão de massa? Os funcionários que entraram na feitura até 31 de dezembro de 2003 passaram a fazer parte do fundo financeiro. Esse fundo financeiro, ele é deficitário. Deficitário por quê? Porque em razão da constituição do regime jurídico único em 93, toda a massa de servidores que eram CLT passaram automaticamente a ser estatutários. Então eles passaram a contribuir somente a partir daquele momento e depois que eles se aposentam é feita a compensação com o INSS ou com outro regime a qual eles pertencido antes desse ingresso. Então, no caso do fundo financeiro, é recolhido previdência dos servidores ativos, de alguns inativos que percebem acima do teto do regime geral, e o município faz um aporte financeiro do restante para complementar o valor pago aos aposentados e pensionistas.
Uhum. Esse fundo financeiro tem hoje quantos servidores?
Esse fundo financeiro hoje está com 2.539 inativos.
Uhum. E o déficit é de quanto?
O teto?
O déficit.
O déficit. Tem um déficit. Não, esse déficit ele é constatado todo ano. É feito porque todo ano aposentam-se muitos servidores, né? Nesse fundo financeiro, porque é o fundo mais antigo. Uhum. Esse ano está previsto um déficit em torno de previsão orçamentária, em torno de 70 milhões, entre 60 e 70 milhões.
Uhum. Aí esse déficit é bancado, então, com recursos do Tesouro Municipal.
Esse déficit é bancado com recursos do Tesouro Municipal. E esse recolhimento, esse déficit, o município vai arcar numa curva ascendente.
Até uma determinada época.
É, uma curva ascendente
Depois
e depois ela cai, passa a uma curva descendente em razão de que vão diminuindo os aposentados e pensionistas.
Mas vocês têm uma projeção de até quando vai essa curva? Até que ano?
Olha, a curva ascendente deve ir até o ano de 2041.
2041. Então, até lá vai haver essa um déficit nesse fundo financeiro. Essa curva é ascendente. Né? Agora, e o fundo previdenciário? Quantos servidores são
no fundo previdenciário? No fundo previdenciário são 8.083 ativos, né, que contribuem. E nós temos hoje somente 100
aposentados
e pensionistas.
Uhum.
Esse fundo foi reestruturado em 2008 e hoje ele tem cerca de 205 milhões de reais que estão sendo aplicados, né, e capitalizados todo ano.
Uhum. Ah, é isso que eu queria que o senhor explicasse para a gente, né? Como é que funciona o fundo previdenciário? Qual que é a diferença dele do fundo financeiro? O fundo previdenciário é capitalizado, é isso?
Isso, e o fundo financeiro a gente chama de fundo de repartição.
Uhum.
Quer dizer, o que entra de dinheiro da parte do ente público, mais o que entra dos funcionários em ativo, que estão em atividade, e mais o aporte financeiro, que é esse remanescente que a prefeitura tem que contribuir, ele é repartido, ele entra e é repartido entre todos os aposentados. Já no fundo previdenciário, é 11% que o funcionário contribui, 14% que o município contribui, e esses valores são capitalizados.
Uhum. E como que é essa capitalização? Existe um investimento? Como é que é feito esse investimento dos recursos?
O Ministério da Previdência e o Banco Central estabelecem os percentuais que os fundos podem investir em determinados fundos. Por exemplo, ele estabelece lá que em títulos do Tesouro pode investir até tanto por cento do seu total de patrimônio a ser investido. Mas não só em títulos, pode-se investir também em construção de prédios para locação, investimento em resorts, hotéis para locação também.
Uhum.
E também em outros tipos de ações, né, que são corriqueiras, né, fundo de ações, fundo de investimentos, mas isso sempre obedecendo um teto máximo para cada um desses investimentos que é estabelecido pelo Ministério da Previdência e pelo Banco Central.
A Maringá Previdência tem uma empresa que faz isso? Alguém
especializado? Sim, nós temos uma empresa já contratada há vários anos, que é uma empresa de São Paulo, que nos dá essa assessoria de como a gente deve fazer os investimentos. Além da recomendação dessa empresa, né, a Maringá Previdência conta com um comitê gestor, que são funcionários da Maringá Previdência e conselheiros, que também dão a sua opinião. Você tem uma ideia, para você concorrer, por exemplo, para você participar da Maringá Previdência, você tem que fazer um curso, que é um curso de investimentos, que chama CPA10.
Uhum.
Esse curso é um curso bem difícil, né, que exige bastante do participante, para que ele tenha pelo menos um conhecimento muito básico do mercado financeiro para poder participar de investimento dos fundos de previdência.
Mas como? Quem que é essa pessoa? A empresa, o senhor diz?
Não,
que faz esse curso?
Não, o curso, a Caixa Econômica faz esse curso e tem outras instituições que também dão esse curso.
Tá, mas quem que faz esse curso para participar da Maringá Previdência? Não entendi.
Por exemplo, os conselheiros.
Ah, os conselheiros fazem.
Os conselheiros têm que ter.
Uhum.
E muitos servidores também da Maringá Previdência têm. O contador tem, a diretora financeira tem. Quase todos os funcionários da Maringá Previdência têm esse curso. E os conselheiros, nós fizemos uma inovação agora para essa eleição deste ano, uma alteração na lei, que o conselheiro que não tiver o curso no momento da sua inscrição como candidato, ele tem o prazo de 60 dias após ele ser eleito para que ele faça esse curso para continuar como conselheiro, senão ele é destituído.
Sim, bom, e o senhor acha que, na opinião do senhor, esse sistema do fundo previdenciário, ele é sustentável?
Sim, esse fundo previdenciário da Maringá Previdência foi instituído em 98 e hoje ele tem...
2008,
isso. Uhum. Em 2008, e hoje ele tem um pequeno superávit, 0,37% de superávit.
Uhum. Mas e aí quando for aumentando o número de aposentados pelo fundo previdenciário?
Não, mas a expectativa é que, conforme você,
aumenta
o número de contribuintes.
Contribuintes.
Né? Porque o fundo previdenciário, quando nós iniciamos, ele tinha muito pouco contribuinte. E hoje ele já está com 8.083. Então, a gente tem uma situação até privilegiada nessa questão do fundo previdenciário, porque nós temos aqui bem menos que 1% de aposentados em relação aos que contribuem.
É, né?
É. Já no fundo financeiro, a situação é totalmente diferente. É
inversa, né? Agora, e o salário, né, a remuneração dos aposentados e pensionistas tem um teto? Como é que funciona?
No fundo financeiro, o teto é o que o servidor percebe no último dia da sua permanência na atividade. Então, se ele cumprir todos os requisitos que a Constituição exige, né? A Constituição estabelece vários requisitos para o funcionário ter direito à percepção total dos seus vencimentos como proventos de aposentadoria. Já os servidores que ingressaram a partir de 2004, que é o fundo previdenciário, isso é feito uma média das últimas 80 remunerações.
Ah, tá. Então, do fundo previdenciário, os aposentados, eles têm uma média das remunerações para ter o teto ali de aposentadoria.
Exatamente.
Tá certo. Bom, agora a gente está, o governo federal falando na reforma da Previdência, né, que quer também que os estados façam as suas reformas. A gente tem que fazer uma nova reforma? Como é que o senhor avalia?
Olha, a questão, do jeito que está a situação da Prefeitura de Maringá, é evidente que esses entre 60 e 70 milhões que o município tem que aportar faz uma grande diferença nas finanças, né? Mas a situação de Maringá, pelo menos em relação ao fundo previdenciário, é relativamente cômoda. Não cômoda, mas ela está estabilizada. Então, se houvesse uma ampliação do período, né, de trabalho com o aumento da idade mínima para se aposentar, evidentemente que também no fundo financeiro o município teria uma grande vantagem, porque isso estenderia aí por 4, 5 anos, ou 3, 4, 5 anos, a aposentadoria, né? Então, haveria mais condições de ter contribuição do próprio servidor e não só o aporte do município. Isso, com certeza, reduziria o aporte que o município faz hoje.
Ah, é? Qual que é a regra hoje para o servidor que está na ativa? Ele se aposenta com o tempo de contribuição, idade, como é que funciona?
Tanto se aposenta por idade... Se ele não tiver implementado todos os requisitos, ele se aposenta por idade, aí é calculado proporcional. É proporcional ao tempo de contribuição. Ou, se ele cumpriu todos os requisitos, ele se aposenta com o último vencimento.
É, mas eu digo assim, em média, em quanto tempo o servidor está se aposentando? Depois de quantos anos de trabalho?
Para se aposentar integral, dá mais de 35
anos. 35
anos? Dá mais de 35. Para você ter uma ideia, eu me aposentei e eu... trabalhei até 38 anos. Foram 38 anos de contribuição para poder me aposentar com o vencimento do cargo efetivo.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde
para
o senhor.
Boa tarde a vocês também, para o público. Estamos sempre à disposição.
Conversamos com o secretário de Gestão de Maringá, Laércio Fundaz. Ele também é superintendente interino da Maringá Previdência. Falamos sobre a Maringá Previdência, que no próximo dia 25 elege conselheiros administrativos e fiscais.